3h28.
2 da tarde. Na Rádio Rock.
Prometemos e cumprimos. Ele está aqui. Fala, Dinho, tudo bem?
Alô, beleza?
Beleza, Dinho Ouro Preto aqui. Daqui a pouco vai lançar música nova. Quem tá ligado aqui na Rádio Rock vai ouvir, né? Já ouviu, mas vai ouvir, porque vai entrar na programação, a coisa vai ser pra valer. Sim. Tudo bem, Dinho? Como é que tá?
Tudo bem.
Tá tranquilo?
A gente tava aqui antes de falar pros ouvintes, antes da gente entrar no ar, a gente tava falando sobre corrida.
É, uma paixão em comum aqui, Dinho Ouro Preto. Corre. Aliás, vamos começar falando de corrida, porque assim, Dinho, eu tô lesionado, a gente tava conversando aqui, e pra mim tá sendo muito difícil voltar, enfim, a lesão não, ela persiste e tal. Você começou a correr poucos anos depois de ter uma queda que quase te matou, né? Sim. Foi em 2009 que você caiu.
Sim, 10 anos vai fazer.
E cara, você não tem sequela nenhuma? Tipo, você consegue correr numa boa?
Olha, a única sequela, pode parecer bizarro, cara, mas a única sequela que eu tenho é o meu olfato.
Ah, tá.
Olha que coisa esquisita, cara. Eu bati a cabeça, quebrei meu crânio, não sei o que, não sei o que, mas eu confundo cheiros. Eu sinto cheiro de queimado onde não tem, sabe? Coisas assim, é meio esquisito, cara. Mas assim, do meu corpo, da minha capacidade, por exemplo, de correr, atlética, assim, pô, problema nenhum. Houve sim eu tive que passar por fisioterapia que durou quase um ano, foram 6 meses, e mesmo assim eu sentia dor durante um ano. Mas eu acho que inclusive correr ajudou a me livrar de vez de qualquer... Aliás, meu, é incrivelmente, parece, sabe aqueles, me lembra aqueles anúncios de remédios milagrosos, sabe, que é pra, tipo, queda de cabelo e unha encravado, remédio que resolve
Mas
tudo.
Mas é louco. A gente...
Correr é meio assim, cara, resolve tudo, a ansiedade, o sono.
A gente tava conversando aqui, o sono,
a digestão.
Pra não falar o que a gente falou fora do ar, é louco. E há quanto tempo você descobriu a corrida?
Eu comecei, olha... Por volta dessa, logo depois de um acidente, mas eu comecei a correr na esteira, eu corri na esteira durante muitos anos, dentro da academia. E, na verdade, vai fazer um ano que eu fui pra rua, eu fui fazer uma viagem fora do Brasil, não tinha academia, e eu fui correr na rua dos países que eu tava viajando. E quando eu comecei a correr na rua, eu percebi que, porra... Isso é isso que é divertido.
A hora que, sabe, você começar a fazer prova, você vai ver que demais. Você vai
o
ver.
Problema das provas, velho, é que elas são todas domingo de manhã.
Domingo de manhã, também.
Todas as provas são domingo de manhã, velho.
Isso, e cada vez mais cedo.
E cada vez mais cedo. Eu comecei a dormir mais cedo. Durante a semana eu durmo cedo, acordo cedo, eu tô no parque correndo às 8 da manhã. Mas, em geral, a gente tá chegando de show no domingo, sabe? Eu não consigo pegar essas provas.
Tem umas provas noturnas também.
Tem umas provas noturnas, pode ser.
Fazer. A gente conversa sobre prova. Vocês lançaram Sonora no final do ano passado, vamos falar agora de música.
Sim.
E tem várias participações.
Sim.
O Lucas, que é que produziu o disco.
Participou também. Quem mais? Fafra Malasca.
Também.
A Emily e a Cris participaram.
Scalene.
Gustavo, sim, Scalene, cantou também. Aliás, fui ver o Gustavo cantar na semana passada, só voz e violão também. Eu recomendo aí aos ouvintes. Esse projeto dele é sensacional. A nossa ideia, e o CPM, que está nessa música que a gente vai tocar daqui a pouco. A nossa ideia era tentar, através do capital, dar uma visibilidade a geração nova. Eu acredito que a gente levanta muito a bandeira do rock brasileiro, sabe? O quanto é importante, quanto na minha vida foi determinante, é algo que eu faço há quase 40 anos, sabe? Mas para você medir, na minha opinião, a saúde do rock brasileiro, não é vendo bandas veteranas como nós, sabe? É vendo o que a garotada está fazendo, as bandas novas, o que elas estão fazendo, sabe? Então, eu tenho um interesse muito grande em acompanhar essas bandas e ver... Algumas dessas bandas não são nem são tão novas assim, sim, sabe? O Fresno já tem, acho que não sei exatamente quantos anos, mas tem mais de uma década.
O CPM
deve ter 20 anos, sabe? Né? Mais de 20, mas o Fafa Malasca é sangue novo, Eagle Kill Talent é sangue novo, o Selvagens da Procura de Lei é sangue novo. Então você olha em volta, eu vejo muito talento, e eu acredito que não há muito uma tradição no Brasil do rock se abraçar, dele ser pautado pela colaboração, sabe, e pelo companheirismo.
Sempre teve rivalidade, né? Sim. Rio, São Paulo,
essa é a
Brasília.
Palavra, foi muito sempre pautado por rivalidade, cara. Era. Era, sabe? A minha geração cresceu muito isso. Você vendo uma banda falar mal da outra o tempo todo, sabe? E eu, pô, eu não quero perder meu tempo falando do que eu... de sons que eu não gosto. Eu prefiro, eu prefiro fazer uma coisa positiva e
falar... Valoriza o que você gosta ao invés de ficar depreciando o que não gosta.
Sim, sim.
Você falou
dessa... que é bom karma.
Dessa, então. Você falou dessa, de incorporar esses elementos novos, essas bandas novas para ter uma visibilidade melhor na, entre a galera mais nova. Aconteceu um fenômeno assim, o que aconteceu com o acústico com vocês há cerca de 20 anos.
Sim.
É, você espera mais ou menos essa recepção ou são outros tempos? Você acha que não...
Ah, são outros tempos. Eu acho que tudo mudou. Eu acho que o rock hoje está circunscrito a menos espaço, sabe? Porém, isso não comprometeu de forma alguma a qualidade dos artistas, sabe? Então, possivelmente, eu acho que você ter algo tão avassalador quanto foi aquilo, eu acho que é improvável, sabe? Mas isso não impede que as pessoas, que as bandas possam seguir carreira e gravar discos um atrás do outro. E aí é o que elas vêm fazendo, sabe? Eu vi que o Selvagens da Procura de Lei tá gravando. Eu volto e meia sou convidado para participar do disco de alguém. O Otelo gravou agora, participei do disco deles também. Então, a Zimbra também, sabe? Tem um monte de bandas bacanas acontecendo. Eu acho que talvez, em alguma medida, seja frustrante você olhar para o passado. Porque houve um momento em que o rock tinha quase um monopólio dos meios de comunicação. Esse tempo se foi, já se foi, mas eu acho que não nos cabe ficar reclamando do que está dominando os meios de comunicação hoje. Eu acho que a gente tem que se concentrar no espaço que a gente tem.
Até porque isso é cíclico e o rock não, né?
Exatamente.
A gente se mantém, a gente continua fazendo.
Exatamente.
Falando em geração nova, você tem 3 filhos.
Sim.
Eles curtem rock, qual é a tendência deles em relação à música? Eles gostam de Capital?
Eles vão nos shows, né? Então, desde que são pequenos, né, cara? Mas eles voltam e meia, eles me apresentam coisas novas. Sei lá, tem coisas que a gente tem em comum. Eles gostam de Chili Peppers, eles gostam... por exemplo, minha filha me mostrou, foi ela que me mostrou Billie Eilish. O outro dia,
que é a nova queridinha, é primeiro lugar na alternative rock lá.
Então, eu não sei nem classificar aquilo.
É muito estranho o som. Você gostou?
Gostei, cara. Gostei.
Só dá ela lá fora, impressionante.
Mas eu não sei, porque às vezes aquilo me parece rock.
Não, então.
Às vezes aquilo me parece um rock alternativo, indie, sabe? Eu não sei muito nem em que gaveta classificá-la, sabe? Mas foi. Então, rola muito disso deles me mostrarem bandas novas. De eu procurar através de mim que elas ouviram Led Zeppelin na CDC, essas coisas todas, Aerosmith, essas bandas mais clássicas.
Mas o gosto deles segue mesmo pra esse lado, não vai pra... Porque, assim, não digo que via de regra o filho do roqueiro descamba pra outros estilos, né?
Ah, não, aí tá, essas são minhas filhas. Minhas filhas são por aí, mas meu filho mais...
O mais novo.
Ouve hip hop.
Ah, é?
Aí é só hip hop, cara. Velho, eu não tento forçar a barra, assim, não tento falar, não, tentar fazer lavagem cerebral. Mas o que rola, assim, ao menos quando eles estão no meu carro.
Aí meu carro, minhas regras. Aí você falou esse negócio de tentar convencer. A gente vive numa época hoje de polarização total. Em todos os sentidos. Todo mundo tem um tentando convencer o outro. É muita discussão e pouco diálogo. Né? E você, às vezes, é vítima disso. Quando você dá a sua opinião, você acaba sendo taxado disso, de aquilo.
Sim.
E as pessoas confundem as bolas, né? Porque confunde o teu trabalho como artista com a tua opinião, sei lá, sobre...
Política que
seja. Política, como gastronomia, enfim. Opinião em geral.
Sim.
Isso te prejudica?
Ah, eu nunca me afastei do debate, sabe? E eu me coloco numa situação bastante peculiar, cara, porque eu me percebo como independente. Eu não sou associado a partido algum e seja lá quem tiver no poder, eu sempre critiquei. Quando era esquerda, quando era direita, sempre. E eu acho que é uma... Eu não consigo... Eu sou pragmático, eu não consigo muito me associar a me entregar de forma quase semi-religiosa a uma determinada ideologia onde eu sou patrulhado e eu sou obrigado a engolir a receita inteira. Eu me reservo o direito de fazer observações e críticas em todas as direções. Uhum. O problema de ter uma atitude como essa é que você acaba sofrendo críticas de todos os lados.
Exatamente.
Você acaba ofendendo a esquerda, você acaba ofendendo a direita, o que eu acho talvez uma virtude, sabe? Porque é importante ser independente. Aliás, se eu pudesse dar uma opinião aí, uma sugestão pra garotada, pense sozinho, sabe? Não se deixe tutelar por um partido, por uma ideologia, sabe? Não seja... Tem uma palavra que se refere à ideologia e à religião, que é dogmático, é evitar ser dogmático. Dogmático são os dogmas, são as regras que você não pode questionar. Eu acho que questione tudo, sempre. E acho que o nosso papel em relação, por exemplo, a políticos não é enaltecê-los, não é endeusá-los, não é fazer um culto à personalidade. Nunca, nem à esquerda, nem à direita. O nosso papel é ficar em cima deles e cobrar deles como cidadãos.
Exatamente. Prometer, estão lá para isso, para cumprir o que prometeram e para servir a gente.
Sim. Eu me incomodo um pouco a idolatria. E olha, velho, isso vale para todos os lados. O culto à personalidade me incomoda. Me incomoda a esquerda e me incomoda a direita.
Boa. Vamos falar do show que vocês vão fazer agora dia 8, que é sábado, não esse agora, o 8, dia 8 de junho, Credit Card Hall.
Sim.
Né?
Sim.
O que vocês estão preparando ali?
A gente está preparando um monte de música nova. As músicas novas do disco novo Sonora foram sendo incorporadas ao show ao longo da turnê, porque na verdade o disco foi saindo de fatiado também. Uhum. A gente foi lançando 3 músicas por vez ao longo de 6 meses. Então o disco por inteiro só acabou sendo lançado em
dezembro.
Então, na verdade, a gente ainda não deu aqui um show em São Paulo, onde a gente toca, acho que na última apresentação que nós fizemos aqui em São Paulo, acho que nós tocamos 2, 3, talvez, músicas novas, a gente pretende tocar o dobro dessa vez. Os shows estão ficando cada vez mais longos, o show visualmente é algo inacreditável. A gente trabalha com um cara chamado Césio, que faz a iluminação do Rock in Rio, trabalha com o próprio Capital já há muitos anos, e dessa vez ele bolou algo que é estarrecedor de se ver. O Capital, a gente, ao longo desses anos todos, a gente sempre procurou dar importância muito grande também ao aspecto visual. Isso porque, desde que eu sou moleque, eu sempre achei legal, sabe? Sim. Tanto legal o som...
Uma experiência quando alguém vai ver um show. É uma experiência, né? Mais do que
ver ouvir. O que o Kiss fazia, o que o Aerosmith fazia, e o Pink Floyd. Ok, beleza. Eu sei que é inviável algumas produções muito caras no Brasil, mas mesmo assim, se você se associar a artistas criativos, você consegue tirar uns coelhos surpreendentes da cartola, você consegue fazer coisas que surpreendam as pessoas. E nesse show a gente fez é tudo com luzes, a gente fez umas gaiolas, cada gaiola com acho que umas 20 moving lights, e ela se mexe em todas as direções. Quem tinha algo, quem nos inspirou para fazer essas luzes, foi uma turnê que o Queen trouxe pro Brasil, quando eles tocaram, acho que pela primeira vez no Morumbi, não sei se você se lembra
81.
Disso. Eram as luzes que começavam atrás do Queen, e na medida que o show ia avançando, essas luzes inteiras se moviam para cima da banda.
Sim.
Era uma coisa inacreditavelmente linda. E as nossas luzes se mexem, mas elas não chegam a ficar em cima do Capital. Elas se mexem atrás do Capital, e elas são capazes de se mover dentro dessas gaiolas. Mas quando nós começamos a bolar esse projeto visual, nos disseram que hoje é proibido que as luzes se mexam para cima da banda por motivos de segurança, que aquilo pode despencar e cair na cabeça das pessoas. Então elas se movem atrás de nós, mas mesmo assim é algo que vale a pena. Então eu, falando do show, muitas músicas novas, todos os clássicos do Capital e algo visualmente bastante surpreendente.
Ticketsforfun.com.br, Capital Inicial, dia 8 de junho, no Credit Card Hall, com promoção 89. Vá lá. Essa música vai estar lá?
Vai.
Vai?
Yep.
O que você pode dizer de velocidade com participação do CPM 22?
Olha, eu fui ver o Foo Fighters com o Queens of the Stone Age no Allianz. Eu sou mais fã do, confesso, do Queens of the Stone Age do que do Foo Fighters, cara. Sou fãzaço do Josh Homme. E ainda tinha meus amigos estavam abrindo também, o Kill Talent, fui vê-los também. Mas eu fiquei surpreso com o Dave Grohl, cara. Fiquei surpreso.
Um dia a voz dele vai acabar, ele tá
gritando demais.
Ele grita demais, ele sai. Ele admite que ele exagera. Pô,
ele grita pra caraca, velho. Mas eu fiquei passado com o show do cara e eu cheguei em casa naquela noite, peguei o violão, a guitarra, não sei, e eu fiz essa música.
Uhum.
Então ela é meio... Ela é punk rock, sabe? Eu acho. Tanto é que nós, por isso que a gente chamou o CPM pra participar. O Phil tocou guitarra e o Badawi cantou também. Mas eu acho que ela tem um quê de Foo Fighters ali no meio também. Então, eu acho que o Foo Fighters às vezes tem uma pegada meio punk rock, sabe? Em algumas canções.
Sim.
Sabe? E o jeito que eu fiz os acordes era meio de um jeito que o Dave Grohl toca, assim. Os acordes são construídos de um jeito um pouco diferente. Então, a inspiração veio dessa noitada, cara.
Então vamos lá. Dinho, obrigado.
Obrigado,
a gente vai rolar o som agora, já vou me despedindo de você. Obrigado. Ó, você que tá ouvindo, não perca então o Capital Inicial, dia 8 no Credit Card Hall, ticketsforfun.com.br, e vamos marcar um treino, uma corrida aí, a gente vai
melhorar. Eu tô no parque todo dia. Pinta lá, cola lá, costumo
fazer o longo de fim de semana lá no Ibirapuera.
Pô, mas fim de semana eu tô na estrada, velho. Então.
Mas a gente combina.
A gente combina.
Chamar, né, o Japinha também, que ele também corre, a gente vai fazer uma prova.
Também. Dinho, obrigado. O Marco Túlio corre também.
Também,
eu acho. Tem vários corredores.
PG corre. Tem uma galera que corre. A gente vai marcar uma corrida, fazer uma boa.
Nós.
Dinho.
Valeu,
obrigado, Daniel. Sempre. Vamos ouvir então o Capital Inicial com CPM 22 Velocidade.